Lucas 4, 16 a 22.
Aleluia.
Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em libertação os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Glórias a Deus. Ungido por Deus, o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós. E foi ungido por Deus como nosso Salvador, como nosso Libertador. Este texto que Jesus leu, meus irmãos, lá na sinagoga, foi profetizada por Isaías 700 anos antes daquela leitura. E Jesus assume o cumprimento daquela profecia conscientemente diante do povo de Israel, diante do povo de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para ser mensageiro das boas notícias do reino. E quando Jesus fala que o Espírito do Senhor está sobre ele e que o Senhor o ungiu para evangelizar, nós cremos que ele está se referindo à unção do Espírito Santo que ele recebeu quando foi batizado. Foi a primeira manifestação pública de Jesus. E o profeta João Batista disse: Esse que vem aí, esse é o poderoso, é o todo-poderoso, salvador da humanidade. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, não sou digno nem de tocar nos seus pés. Sou muito pequeno perto da grandeza dele. E João Batista tentou convencer a Jesus quanto ao batizá-lo. Jesus, com toda a autoridade, disse: Convém que seja assim mesmo. Esta é a vontade do meu Pai. E Jesus foi batizado nas águas por imersão. E ao sair, veio a manifestação do Espírito Santo de forma corpórea, através da simbologia de uma pombinha. E os céus se abriram e veio a voz do Pai: Este é o meu Filho amado, no qual me alegro, no qual me compraz. Que unção poderosa. Por isso que Jesus chega e diz que o Senhor me ungiu, segundo a sua promessa. E ele diz: hoje se cumpriu esta profecia de unção, porque eu estou aqui como Messias libertador, como Messias salvador. Glórias a Deus, meus irmãos. E vejam bem a diferença da unção. No Velho Testamento, os reis, sacerdotes e profetas eram ungidos por homens sagrados com um óleo santo, por ordenança de Deus. Jesus veio e foi ungido também como profeta, sacerdote e rei, mas não por mãos humanas, não com unção preparada na terra, mas foi ungido pelo Pai Todo-Poderoso. Esta unção terrena continua ainda. Nós, os pastores, hoje ainda somos ungidos por homens sagrados e nos tornamos homens sagrados. Por orientação do Senhor, somos ungidos com óleo santo, recebendo autoridade de governo na Igreja do Senhor. Mas a unção do Senhor Jesus é única. Nós também recebemos o Espírito Santo, mas a unção do Jesus é única, porque ele é o único e suficiente Salvador, Libertador, aquele que com a sua carne rasgada, com o seu sangue derramado, comprou cada um de nós para a vida eterna. Nos resgatou, pagou o preço. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Ungido por Deus para pregar as boas novas do reino de Deus. Só Jesus. Nós temos a ordenança: ide e pregai o Evangelho. Mas essa ordenança nasceu de uma única fonte, do Senhor Jesus, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus, ungido por Deus para pregar as boas novas. Imagine-se com a melhor revista informativa do mundo na sua mão. Imagine-se com o melhor jornal, o melhor livro do mundo, cheio de boas notícias.
Você devora,
você quer ler tudo, você se alegra com essas notícias. Mas nós, filhos e filhas de Deus, já não precisamos mais imaginar. Nós temos as melhores e maiores manchetes das boas novas do reino de Deus nas nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Como nós somos privilegiados. Jesus veio e anunciou com poder e graça as boas novas do reino. O tempo da graça. E nós passamos a ser um povo feliz, um povo bem-aventurado. Eu vou relembrar com os irmãos e com as irmãs algumas boas novas, algumas notícias tremendas que são para nós. A Bíblia está recheada. Manchetes normalmente são coisas de capa, de revista, de jornal. Mas este livro aqui, ele tem manchetes no seu interior todo, do começo ao fim, de boas notícias. Hoje vivemos o tempo da inversão. As manchetes são más notícias, mas aqui só temos boas notícias, as boas notícias do reino. Mateus 5, 3 a 11, estas boas notícias são bem conhecidas por todos nós, mas vamos relembrar. Mateus 5, 3 a 11, diz assim: bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que boa notícia. Seja humilde, que você passa a ser também proprietário do reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem aqui nunca chorou? Mas se você ainda chora hoje, tem uma boa notícia. Você será consolado, você será consolada. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Exercite a mansidão, porque onde você pisar será solo sagrado. É promessa? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feliz quem alimenta esse desejo de justiça de Deus, e o seu desejo será saciado. Glória a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia segundo a palavra de Deus, a justiça de Deus, e a misericórdia de Deus nos alcançará. Bem-aventurados os limpos de coração. Que notícia linda! Mas só para os limpos de coração, porque veremos a Deus, os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aquelas pessoas que estabelecem a paz de Cristo. Muito importante isso. Nós precisamos tomar muito cuidado para sermos sempre pacificadores. Uma pessoa que fica fazendo fofoca, por exemplo, não é uma pacificadora, lança discórdia. Uma pessoa que fica medindo força com autoridades, não é uma pacificadora. E aí vai, cada um de nós sabemos quando não somos pacificadores. Precisamos tomar cuidado, porque os pacificadores, somente os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Todos nós gostamos de ser chamados filhos de Deus. Eu sou um pacificador? Se eu sou, amém. Sou filho, sou filha de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que notícia maravilhosa, que notícia poderosa. E quem prega a justiça encontra adversários. Mas a palavra diz que, mesmo assim, seremos felizes, porque o reino dos céus é feito de justiça. Então, os perseguidos por causa da justiça participam do reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Claro que não devemos sair por aí provocando com o evangelho goela abaixo, mas devemos com autoridade anunciar as boas notícias. E quem anuncia boas notícias encontra aqueles que não gostam de boas notícias. Só gostam de notícias ruins, macabras. Então, muitas vezes seremos perseguidos. Mas, com certeza, fazendo assim, seremos felizes. Porque é promessa do Senhor Jesus. Senhor Jesus, ungido por Deus, Ele deixa boas notícias para nós. Notícias tremendas. Marcos 16, 16. Ele diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Que notícia! Nós já fomos alcançados por essa boa notícia. E quantos ainda estão esperando essa boa notícia? Através de nós. João 20, versículos 27 a 29, a experiência de Tomé com Jesus. Jesus chega e expõe suas feridas depois que ressuscitou a Tomé. E Tomé ficou maravilhado. Mas Jesus deixa o seu grande ensinamento. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos felizes porque não vimos as feridas do Senhor Jesus e cremos. Nós somos felizes porque não vimos Jesus em pessoa, mas cremos? Amém. Se nós estivermos nessa condição de crermos sem ver, porque é por fé que alcançamos a salvação no Senhor Jesus, então nós somos felizes. Que notícia maravilhosa! Bem-aventurados os que não viram e creram. Apocalipse 22, 14, ele diz que felizes são aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Se apresentam de vestiduras brancas. Que notícia maravilhosa! Já lá na glória eterna, lá na cidade celestial, no tabernáculo de Deus eternamente. Notícia maravilhosa. E nós vemos assim, muitas e muitas notícias. O apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, Romanos 10, 9, ele dá uma grande notícia para despertar a nossa decisão. E nós já decidimos conforme essa grande notícia. Se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus, que notícia maravilhosa. Esta notícia já é uma verdade no nosso viver, mas tem sido uma verdade através do nosso testemunho para outras pessoas. Irmãos, querem mais? Continue lendo a Bíblia. Tem muito disso na Bíblia. A Bíblia está cheia. Glórias a Deus. Nós ficaríamos dias e dias compartilhando essas grandes notícias. O ungido por Deus, ele veio para libertar os cativos, os prisioneiros. Glórias a Deus, meus irmãos. Jesus, ele se refere aos prisioneiros de Satanás, meus irmãos. Moralmente, espiritualmente, prisões invisíveis do pecado, do medo, do vício, da depravação, da dúvida, da incredulidade. Prisioneiros, meus irmãos, do maligno. Pessoas derrotistas, prisioneiras do derrotismo. Pessoas prisioneiras das falsas religiões. Pessoas prisioneiras da falsidade. E muitas outras prisões. Jesus veio para arrebentar com estas prisões. Para libertar os prisioneiros. Jesus é o nosso libertador. Nós já fomos prisioneiros. E o diabo tenta, dia após dia, a nos enjaular em prisões malignas, prisões malditas. Mas nós, dia a dia, somos libertos. No nome e no sangue do Senhor Jesus. As pessoas prisioneiras, meus irmãos, estão num estado lastimável. As pessoas prisioneiras são mortas-vivas. As pessoas prisioneiras, meus irmãos, são escravas do diabo. As pessoas prisioneiras são mutantes. Por sinal, tem uma novela maldita que um dia estava virando lá os canais e os mutantes, coisa de alienígenas. Pois é, as pessoas prisioneiras parecem esta ficção de alienígenas. Elas não têm uma identidade, muito menos identidade com Deus. Elas vivem sendo sopradas por ventos de modismos, de filosofias, de religiões, de lançamentos que o diabo manda. Então, Jesus veio para nos libertar de toda a prisão do diabo. Nós precisamos apenas aceitar as boas novas, as boas notícias que o Senhor dá para nós gratuitamente. Jesus veio ensinar liberdade para todos nós. O diabo veio para ensinar a libertinagem. Se vejam, é até meio parecido. A liberdade cristã é sábia. A liberdade cristã exerce autoridade no nome e no sangue do Senhor Jesus. O diabo vem com todo tipo de libertinagem, lançando luxúrias, depravações, coisas abusivas, inversões de valores. Mas Jesus, ele veio com a verdadeira liberdade. Ele colocou seu espírito em cada um que crê, cada um que o aceita como Senhor. O apóstolo Paulo vem e confirma, pois onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, a verdadeira liberdade. E o Senhor Jesus, verdade, a mais pura verdade. Ele muitas vezes, ao anunciar as boas novas, ele dizia, em verdade vos digo. E João 8,32 ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus, João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdade. Então me conheça, que eu te liberto. Esta é a proposta do Senhor Jesus, meus irmãos. E João 8,36 ele ainda diz, se Jesus, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, o ungido de Deus, O nosso libertador, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Jesus, ungido por Deus. Ele está aqui. Ele passeia agora no nosso meio. Ele está derramando da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Ele está quebrando fortalezas e sofismas estabelecidos na nossa alma para que haja libertação maior ainda. Porque o diabo estabelece a maioria das suas cadeias na nossa alma, na nossa mente. Toda a prisão começa pela cabeça do ser humano, pela alma. E depois ele concretiza materialmente, até inclusive nas prisões da justiça. Toda prisão é escravagista. E o Senhor Jesus é contra todo tipo de escravidão. Ele quebra toda a cadeia. Ele quebra toda a fortaleza que se levanta contra ele. E ele estabelece a verdadeira liberdade, porque ele é o nosso libertador e salvador, meus irmãos. Jesus, maravilhoso Rei e Senhor. Quando nós passamos a querer, a desejar, a viver estas verdades, muda a nossa expressão, muda o nosso entendimento, muda o nosso falar, muda o nosso ser. Porque em Cristo Jesus, quando somos libertos, nós somos assentados em lugares celestiais. Nós participamos há pouco da mesa celestial, a Santa Ceia do Senhor. É um exercício aqui na Terra para estarmos eternamente na mesa do Senhor, lá no tabernáculo celestial, meus irmãos. Romanos 8:29. Jesus é o nosso libertador porque ele tem um destino para nós. Você acredita em destino? Eu acredito. Porque Jesus tem um destino maravilhoso para cada um de nós. Eu não acredito no mau destino. Eu acredito somente no bom destino. Porque eu concordo com tudo que Jesus destinou para nós. E para o que ele nos destinou. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. A fim de que ele seja o primogênito, o irmão mais velho. Entre muitos irmãos. Glórias a Deus. Nós temos um irmão mais velho, que não é desta terra, que é do céu, o Senhor Jesus. Que coisa poderosa, meus irmãos. Ele nos predestinou. Existe notícia melhor do que esta? Jesus quebra todas as prisões, anula todos os sofismas, anula todas as vãs filosofias que são lançadas na nossa alma. Abre o nosso entendimento e nos liberta para sermos irmãos e irmãs do seu Filho amado Jesus. Por isso que nós chamamos Deus de Pai. Como é bom nós podermos orar diariamente, Pai. Eu tenho dificuldade para começar uma oração ou durante uma oração não me referir a Deus como Pai. Imaginem lá na eternidade, definitivamente libertos, livres, junto do Pai. Louvando e adorando. Mas isto somente acontece porque Deus enviou o seu Filho amado, ungido por ele, para nos libertar, para quebrar as prisões que nos aprisionavam, ou que nos aprisionam, ou que tentam nos aprisionar. Nós temos grande libertação, temos grande livramento, se concordarmos com as propostas, com as promessas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ungido por Deus, meus irmãos. Ungido por Deus. Ele não é um ungido qualquer. Eu sou ungido por homens. Recebo também a unção de Deus como servo de Deus, como um pastor eleito e predestinado pelo Senhor. Mas a unção que Jesus recebeu foi muito maior do que a minha. Tem alguma coisa que te aprisiona? Tem alguma cadeia que te prende? Eis alguém que foi ungido para acabar com essa prisão. Jesus. Basta confiar nele. Basta dizer: Senhor, eis aqui o que me aprisiona. Eu sei que só o Senhor pode me libertar. Livra-me, liberta-me. Eu quero ser participante na comunhão eterna contigo. Eu quero ser teu irmão lá junto com o Pai na eternidade. Senhor, liberta-me. Se você tiver qualquer cadeia que te prenda, confie que a unção santa do Senhor estraçalha todo o jugo. Arrebenta toda a prisão. Precisamos confiar. Confiar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Só confiar. É só uma atitude mental. Você não precisa rastejar, não precisa ficar sem comer, não precisa dormir no relento, não precisa se mortificar. É uma atitude que nasce de dentro de você, confiança. E confiança é entrega, confiança é rendição. E daí vem grande libertação. Glória a Deus. E todos nós aqui somos seres falhos. Todos nós já passamos por grandes libertações. E ainda precisaremos de grandes libertações até o fim da nossa existência aqui na Terra. Então, precisamos confiar, confiar, confiar. Humildemente, como aquela criança que Jesus tomou no seu braço. E Jesus disse, quem não se humilhar como essa criança, não verá o reino dos céus. Então nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor Jesus, o nosso libertador. Ungido por Deus para curar os de coração quebrantado, os de coração partido. A profecia de Isaías fala disso, meus irmãos. Isaías profetizou e Jesus veio, sofreu, morreu, ressuscitou e vive. Ele está vivo. E além de vivo, ele está aqui, meus irmãos, dizendo que quer nos curar, que quer tratar as nossas feridas, que quer tratar as nossas enfermidades, que quer tocar o nosso coração arrebentado e reorganizar os nossos passos. Meus irmãos, Jesus, ele veio com uma vida sacrificial, pronto para servir. E ele continua com esta mesma prontidão, meus irmãos, cheio de poder e glória e autoridade para curar os de coração partido, para curar os quebrantados, para tratar aos arrependidos. Jesus, ele pergunta para nós, você está com o coração partido, sofrendo, traído? Jesus, ele encontra pessoas também com o coração partido por conhecerem a verdade, mas não andarem na verdade dentro das igrejas. Jesus, meus irmãos, encontra pessoas com o coração partido dentro das igrejas por causa da vida conjugal, por causa da vida familiar. Jesus encontra pessoas com o coração partido por causa de enfermidades que atacam familiares, pessoas queridas, pessoas com o coração partido. Muitas pessoas com o coração partido. Muitas pessoas quebrantadas por muitos e muitos motivos que só Jesus, somente o Senhor Jesus pode visitar, tocar e curar. Somente o Senhor Jesus, ele é ungido por Deus. Ele usa seus filhos e suas filhas, seus servos e suas servas, para manifestar esse poder. Mas tudo vem dele. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Sou o princípio e o fim. Tudo tem um começo e um fim no Senhor Jesus. A cura tem um fim no Senhor Jesus. A enfermidade pode até ter uma origem por provação, mas ele que vai curar a ferida. Deus lá no Velho Testamento disse, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu curo. E continua sendo o mesmo Deus através de Jesus. E se o inimigo tocar num dos seus filhos e suas filhas, ele já é derrotado. Porque o Senhor Jesus nos faz mais que vencedores. Toda cura, toda saúde do nosso ser completo está ao nosso alcance. E é um pequeníssimo alcance. Somente o alcance do nosso entendimento, da nossa disposição em receber a cura do Senhor por fé, por obediência, por crer naquilo que o Senhor manda. Meus irmãos, ninguém de nós arriscaria aqui levantar a mão. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nada que machuque o meu coração. Eu não tenho nada que me faz arrepender. Ninguém levantaria a mão. O Senhor Jesus quer te curar. O Senhor Jesus quer resolver o teu problema, por maior que seja. Quando você pegar e falar, Senhor, está aqui a minha ferida, está aqui o meu problema, pronto, já não é mais teu, é do Senhor. E a cura começa a acontecer. Nós precisamos aprender a entregar ao Senhor. Precisamos aprender a deixarmos de ser senhores do nosso viver, das nossas vidas. Dentro de cada ser tem um trono. Nós que escolhemos quem colocamos nesse trono. Muitos resolvem colocar o eu, o ego. Outros resolvem colocar pessoas, ídolos, ou objetos, ou qualquer outra coisa, qualquer fanatismo. Mas esse trono que está dentro de nós, ele tem um único destino. Ele deve ser destinado somente ao Criador, ao nosso Senhor e Salvador. Aí, toda a cura de Deus estará acontecendo no nosso viver. E nós seremos, de fato, felizes, bem-aventurados, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo diz, você quer ver a bondosa mão de Deus agindo no teu viver? Então, renda-se, entregue, confie. Queira a cura, queira o tratamento do Senhor, senão nós continuaremos com os corações arrebentados e iremos para o inferno. O Senhor é que restaura, o Senhor é que trata, o Senhor é que nos dá renovo, dá qualidade de vida. Na profecia de Isaías, nós vemos que Jesus, como ungido do Senhor, ele disse que uma das suas boas notícias era anunciar o ano aceitável do Senhor. E para o povo daquele tempo, eles sabiam muito bem o que queria dizer isso. Era o jubileu, que era anunciado com alarido de trombetas, com sonido forte de trombetas. E acontecia de 50 em 50 anos. No jubileu, acontecia restituição de propriedades, libertação de pessoas escravizadas. E Jesus veio trazer para nós o ano aceitável. Isso quer dizer jubileu, quer dizer libertação, quer dizer restituição. O Senhor Jesus é ungido por Deus para trazer estas grandes vantagens para nosso viver, meus irmãos. Nós vivemos o tempo da graça, o jubileu. Jesus estabeleceu um jubileu que vai durar até o dia que ele volte. Tempo de restituição, tempo de devolução, tempo de libertação. Nós precisamos apenas aceitar, receber por fé e obediência. Mas nós precisamos, irmãos, estar com os olhos fitos no Senhor. Nós vemos que aquele povo, enquanto Jesus dizia aquelas palavras maravilhosas e dizia que estava se cumprindo nele aquela profecia, as pessoas estavam com os olhos fitos no Senhor Jesus, ficavam maravilhadas. De repente, tiraram os olhos do Senhor Jesus e olharam para José, seu pai. Este não é o filho de José? E pronto, já queriam matá-lo. Enquanto eles estavam com os olhos fitos, Jesus transportou-os espiritualmente para a presença do Pai. Eles viram maravilhas. O céu se abriu no entendimento espiritual. E as pessoas estavam tendo uma nova visão. Mas a partir do momento que tiramos nossos olhos de Deus e de suas coisas, as coisas do mundo se manifestam. Nós precisamos estar com os olhos fitos no Senhor Jesus, nas suas promessas, nas suas palavras. E toda a visão do reino de Deus se abre para nós, se estabelece na nossa vida, meus irmãos. Hoje se cumpriu a profecia que acabais de ouvir. Foram estas as palavras de Jesus. E continuam sendo estas as palavras de Jesus aqui, na família abençoada, em todas as igrejas que receberem Jesus como ungido por Deus para manifestar salvação, libertação, cura, transformação de vida. Nós precisamos apenas estar com o coração aberto, por fé. E assim, as boas notícias do Senhor estarão se estabelecendo na nossa vida e através da nossa vida, meus irmãos. Boas notícias de cura, de libertação. Boas notícias de tratamento do nosso ser. Nós temos abundantes. E boas notícias que não são apenas comparadas a promessas humanas, que algumas se cumprem e outras não. São boas notícias todas para serem cumpridas, para atingirem seus objetivos nas nossas vidas e através das nossas vidas. Isto que é lindo de Deus, meus irmãos. Boas notícias, fiéis. As boas notícias que nós ouvimos aí do homem podem falhar, mas as boas notícias do ungido de Deus nunca falham. São infalíveis, porque Deus é fiel e a sua misericórdia dura para sempre, meus irmãos. Jesus está aqui. Jesus está cumprindo essa profecia aqui, agora, na vida de cada um de nós. Eu não estou ensinando teoria. Eu não estou vivendo teoria. Eu quero, eu busco. E sei que isto é uma verdade na minha vida como filho de Deus. E eu sei que isto é uma verdade na vida da igreja do Senhor. E se ainda não é na tua, receba agora, porque passará a ser uma verdade. Porque Deus é fiel. Você sairá daqui com essas boas notícias acontecendo na tua vida. Apenas receba como uma criança e não duvide. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.